波動拳昇竜拳竜巻旋風拳ラウンド
1 You ready for this?
Here we go!
Está começando mais uma edição do Virtualize pela Rádio Universidade FM.
A partir de agora, você fica por dentro das principais novidades dos jogos eletrônicos e tecnologias, com a apresentação de Felipe Costa
e Adalberto Júnior.
Agora, os destaques da edição de hoje.
CBF faz parceria com Twitter para transmissões ao vivo.
Brasil e Estados Unidos assinam acordo para uso da base de Alcântara no Maranhão.
Aeroporto terá robô manobrista ainda neste ano.
Ministério da Justiça abre processos contra o Facebook.
Netflix fica mais cara no Brasil.
Na trilha game você ouve Sonic.
Tudo isso e muito mais a partir de agora no Virtualize.
A Confederação Brasileira de Futebol e o Twitter fecharam uma parceria para a transmissão do Campeonato Brasileiro Feminino.
Será transmitida uma partida a cada rodada, da fase de grupos, quartas de final e semifinal.
Saiba mais na reportagem de Daniele Esperon.
A CBF e o Twitter fecharam parceria para transmissões de jogos do Campeonato Brasileiro Feminino A1. O diretor de competições da entidade, Manuel Flores, fala da importância desta parceria.
A CBF enxerga com excelentes olhos essa parceria com o Twitter, uma plataforma que sempre está do lado do esporte, do futebol. E observar e vê-la acreditando no futebol feminino e dando essa visibilidade que só uma plataforma como o Twitter pode dar, nos enche de esperança no futuro da categoria. Então é um grande primeiro passo que a CBF dá rumo à distribuição, democratização e alcance de nossos atletas aí via Campeonato Brasileiro A1.
O primeiro jogo com transmissão ao vivo foi a vitória do Corinthians por 4-1 na Ponte Preta no último sábado. Já nesta transmissão, mais de 150 mil torcedores acompanharam ao vivo. A cada rodada do Brasileirão Feminino A1, um jogo será transmitido e será divulgado nas redes sociais da Confederação Brasileira de Futebol. Para assistir, basta acessar a conta do Brasileirão Feminino no Twitter, que é o @BRFeminino. As partidas estarão disponíveis para usuários e não usuários do Twitter. Do Rio de Janeiro, Daniela Esperon.
Tech News. Ministério da Justiça abre 2 processos contra o Facebook.
Netflix fica mais cara no Brasil.
As notícias da semana com Paloma Pinheiro e Josi Frazão.
O Ministério da Justiça abriu 2 processos contra o Facebook no Brasil.
Ambos são motivados pela exposição de dados de usuários brasileiros no ano passado e a invasão de contas por hackers.
Se condenada, a empresa poderá pagar multa de quase 10 milhões de reais em cada caso.
Em nota, o Facebook diz que está à disposição para prestar esclarecimentos.
A Netflix anunciou aumento nos preços de todas as categorias para usuários brasileiros.
Os planos vão variar entre R$ 21,90 e R$ 45,90.
Esse aumento já está valendo para os novos membros.
Atualmente, o serviço tem 139 milhões de contas ativas em todo o planeta.
A Google lançou uma plataforma de streaming de games.
O Stadia poderá rodar em praticamente quaisquer dispositivos, incluindo PCs, notebooks, smartphones, tablets e TVs.
O conceito desta plataforma é reunir pessoas que desenvolvam, jogam ou simplesmente assistam games.
O Stadia será lançado ainda em 2019 nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa e no Reino Unido.
Música.
Brasil e Estados Unidos firmaram um acordo para uso comercial da base de lançamentos de Alcântara, no Maranhão.
Para entrar em vigor, o acordo precisará ser aprovado pelo Congresso Nacional.
Caso seja aprovada, a medida permitirá que o Brasil ingresse em um mercado bilionário.
Saiba mais na reportagem de Cariane Costa.
O Brasil assinou nesta segunda-feira um acordo que permite o lançamento de satélites com fins pacíficos pelos Estados Unidos da base de Alcântara, no Maranhão. O acordo foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro ao lado do ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, e do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e de autoridades norte-americanas na Câmara do Comércio em Washington. Também foi assinado entre os dois países um compromisso de cooperação de pesquisa entre a Agência Espacial Brasileira e a NASA. Durante evento desta segunda, o ministro da Economia, Paulo Guedes, discursou aos empresários e investidores presentes. Falou sobre reforma da Previdência, abertura comercial, simplificação tributária e redução dos gastos públicos no Brasil. O presidente Bolsonaro também discursou, disse que é amigo dos Estados Unidos e que quer aprofundar parcerias com o país. Ele pediu apoio norte-americano para solucionar o impasse na Venezuela.
Possamos chegar num bom entendimento para que as políticas adotadas por nós tragam paz e prosperidade para o Brasil e para os Estados Unidos. Temos alguns assuntos que estamos trabalhando em conjunto, reconhecendo a capacidade econômica bélica dos Estados Unidos. Temos que resolver a questão da nossa Venezuela. Aquele povo tem que ser libertado. E acreditamos e contamos, obviamente, com apoio norte-americano para que esse objetivo seja alcançado.
Após o discurso, o porta-voz da presidência, Rego Barros, conversou com jornalistas e afirmou que a intervenção na Venezuela, que o Brasil apoia, é diplomática.
O Brasil entende que a situação da Venezuela deva ser resolvida com base na nossa diplomacia, que é tão antiga e referência ao mundo inteiro. Nós não trabalhamos com intervenção até porque afronta a nossa Carta Magna.
Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
Tech News.
NASA quer testar drone solar gigante que transmite sinal 5G.
Brasil é o quarto país que mais sofre com ciberataques no mundo, indica relatório.
De volta com as notícias da semana com Paloma Pinheiro e José Frazão.
A NASA firmou uma parceria para a distribuição de internet 5G.
A ideia é construir um enorme drone movido à energia solar que pode transferir conectividade 5G para qualquer lugar do mundo.
Se bem sucedida, poderá levar a conectividade sem fio às regiões mais remotas do planeta.
O Facebook também teve um projeto parecido, mas foi cancelado em junho de 2018.
Até a Google tentou, com seu sistema Skybender, em 2016.
Franquia Pokémon alcançou 2 bilhões de dólares nos celulares.
Essa marca foi alcançada com 6 títulos combinados, mas Pokémon GO representa 98% de todos os gastos dos jogadores.
Os Estados Unidos representam a maior parte da receita total, com 35%.
O Japão é o segundo, com 29%.
Os jogos da franquia Pokémon chegaram a 640 milhões de downloads desde 2014.
A Symantec divulgou um relatório anual de ameaças à segurança da internet.
Os dados indicam o Brasil como o quarto país que mais sofre ciberataques.
Foram 157 países analisados.
Segundo o relatório, o Brasil fica atrás apenas de Estados Unidos, China e Índia.
O país estava na sétima posição no último relatório.
Browser. O aeroporto Gatwick, em Londres, pretende implantar um sistema de robôs manobristas para organizar o estacionamento.
O equipamento autônomo foi desenvolvido pela empresa Stanley Robotics.
A promessa é otimizar o espaço ocupado pelos veículos.
A administração do aeroporto acredita que a nova tecnologia conseguirá comportar até 270 carros no espaço destinado para 170.
Os testes iniciais devem durar 3 meses. A ideia é começar o serviço até o final deste ano.
O sistema funciona assim. O passageiro estaciona o carro em uma cabine e valida o acesso em um monitor pelo celular.
Em seguida, um robô manobrista é acionado e o automóvel é suspenso por uma plataforma sobre rodas para ser rebocado até a vaga.
O sistema terá acesso aos dados do cartão de embarque para decidir o melhor local para estacionar e também para facilitar a devolução.
Assim que o passageiro retornar de viagem, o veículo será retirado da vaga e levado até uma das cabines do serviço para que seja entregue ao dono.
De acordo com a fabricante, o equipamento já foi testado em estacionamentos na França.
Virtualize chegando ao fim, mas voltamos no próximo sábado, no horário das 15h30.
Mande sua mensagem ou sugestões para o e-mail jornalismouniversidadefm@gmail.com. Você também pode ouvir esta e outras edições do programa no site www.universidadefm.ufma.br.
Você ouve agora Highway in the Sky, um dos temas do jogo Sonic Adventure 2, lançado em 2001.
Até o próximo sábado.
Virtualize!